toda a glória, a Ti todo louvor, a Ti toda adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, aplauda Ele, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia, Ele é santo. Amém? Mais uma vez, feliz Páscoa, né? Amém? Glória a Deus. Eu quero só reforçar aqui um aviso do Encontro com Deus para Casais. Antes de você sentar, a gente vai ler um texto e daí já podemos sentar, né? Vai ter Encontro com Deus para Casais. Encontro com Deus, não é Encontro de Casais. Encontro com Deus para Casais. É apaixonante, vale a pena fazer. Quem não fez ou quem já fez, quer refazer, pode fazer. Sempre tem coisa nova. Vai ser esse final de semana no Acampamento Manaim. Sábado e domingo, investimento de R$480. Vale a pena, comida muito boa, as ministrações tremendas, testemunhos tremendos, a gente volta super abençoado, renovada a aliança do seu casamento. Né? Então, as inscrições estão sendo feitas, tem um casal ali debaixo da galeria fazendo a inscrição. Amém? Amados, vamos abrir a palavra de Deus. Eu gostaria de trazer uma palavra ao seu coração, não quero delongar muito, para liberar, porque as donas de casa têm o almoço da Páscoa hoje, né? Glória a Deus. E eu também quero participar do almoço, né? A Páscoa, ela teve origem, vamos falar hoje sobre a Páscoa, né? A Páscoa. Hoje é dia de Páscoa, vamos falar sobre a Páscoa. A Páscoa teve origem no Êxodo capítulo 12. Vamos ler só um versículo aqui, 12, versículo 26 e 27. Êxodo 12, 26 e 27. Diz assim: quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Que rito é esse? Que rito é esse? Né? Esse é o rito, quando o sacrifício da Páscoa do Senhor, esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor, quando o anjo da morte passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, e feriu todos os primogênitos do Egito, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Vamos inclinar nossas frontes, vamos estar orando. Precioso Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Então, a Páscoa, a origem da Páscoa está no capítulo 12. Eu vou discorrer um pouquinho com você aqui do capítulo 12. Mas antes eu quero explicar o significado da palavra Páscoa. Páscoa significa passagem, Pesach no hebraico, né? Pesach, significa passagem. Quando o anjo da morte vinha para matar o primogênito de toda a casa do Egito, quando ele via a marca do sangue nas vergas e nas ombreiras das portas, ele não entrava, poupava a morte dos primogênitos, tanto dos homens primogênitos quanto dos animais. Veja que interessante isso. Páscoa significa passagem. Isso que eu quero que você grave. Páscoa significa passagem. A Bíblia não fala que quando o anjo da morte estava vindo, escutava o jejum, escutava a oração, escutava o clamor, via as boas obras e não entrava na casa. Mas fala que quando via o sangue. Você tem que lembrar disso, a importância da marca do sangue. Páscoa fala de passagem. O sangue nos reporta ao Cordeiro de Deus, que é Jesus. Vamos trabalhar um pouquinho aqui no Êxodo 12, para a gente entender melhor. Vamos lá, você vai ver a semelhança. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus, para a nossa salvação. Tremendo o quanto Deus nos amou. Se não fosse Jesus ter morrido, ressuscitado, não estaríamos aqui hoje, e pior, não teríamos esperança da vida eterna. Né? Então aqui, quando a gente abre Êxodo capítulo 12, que fala sobre o início da Páscoa, lá no segundo versículo, fala, Êxodo 12, versículo 2, diz assim, né? Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, ou seja, Deus zerou o calendário judaico. Por que será o primeiro? Esse mês será, na época, era um calendário judaico, era o mês de Abib. Abib lembra abril, mas é final de março, início de abril, mês de Abib. Zerou o calendário, ou seja, o calendário judaico zerou na saída do Egito, na passagem do anjo da morte, porque aqueles primogênitos, tanto dos homens e dos animais, que foram poupados, significou livramento, ressurreição, nova oportunidade de vida. Você será principal do meio. Então, quando Jesus veio, Jesus também zerou o calendário. Sim ou não? Porque quando Jesus veio, o calendário, hoje nós estamos no ano de dia 20 de abril de 2025, depois de Cristo. Sim ou não? Houve uma diferença. E por que ele fala que será o principal, será o primeiro mês do ano? O mês de Abib significa renascer. No calendário judaico tem o mês de Abib, renascer. O que tem a ver isso? Que quando você aceita Jesus, você passa, tem a Páscoa, a passagem da escravidão do Egito do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Você renasce, tem um novo nascimento para a vida eterna em Cristo Jesus, para ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo e com a Igreja do Senhor. Páscoa significa passagem. Tudo começa, tudo se faz novo. Se alguém está em Cristo, né, que fala segundo Coríntios 2, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 1 Coríntios 5, 17. Né? Então, Páscoa significa passagem. Então, quando o povo saiu do Egito, o povo estava escravo do Egito por 400 anos, o povo de Deus. E o faraó estava judiando muito, o povo estava gemendo na escravidão, né? Tava saindo de lá doente, saiu de lá, eles estavam lá doentes, estavam lá prejudicados, estavam sendo sugados, estavam sendo cruelmente trabalhando lá como escravos no Egito. E o clamor chegou até Deus. Interessante que quando nós estávamos no pecado, o Senhor olhou para nós e viu o nosso coração, o quanto estávamos sofrendo, e nos transportou do império das trevas para o reino da maravilhosa luz, através da passagem da nova vida em Cristo Jesus. Amém? Você hoje em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Então, o mês de Abib significa brotar, germinar, o trigo, né? Ele brota no mês de abril. Isto significa que quando você recebe Jesus em seu coração, você sai do Egito e renasce para uma nova vida em Cristo Jesus. Você nasce de novo, um novo começo, uma nova vida que veio antes. O que era antigo fica completamente apagado. A lembrança do Egito foi apagada, porque eles saíram, o salmista diz que eles saíram, né, com a riqueza do Egito, e não havia sequer um doente naquela casa, porque na saída do Egito eles comeram, eles mataram o cordeiro, e comeram daquele cordeiro assado, aquele cordeiro assado e comeram o cordeiro, né? E colocaram a marca do sangue nas portas, porque foi a 10ª praga. Interessante que foram 10 pragas. Nove pragas foi para foi somente para o Egito. Somente para o Egito. Somente para os egípcios. O povo de Deus, nas 9 pragas, não foi afetado. Não precisava fazer nada. Mas na 10ª praga seria para todos, incluindo o povo de Deus, que precisava ter a marca do sangue. Por quê? Porque todos pecaram, né? Eu e você pecamos. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. A morte olha para você e ela fala, ele tem a marca do sangue, eu não posso com ele. Ele tem a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então aqui, mês de Abib, mês de renascimento, é um mês de tudo se começa de novo, né? No versículo 5 fala que o cordeiro será sem defeito, macho de um ano e meio, né? Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, né? Por quê? Jesus, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio e morreu no nosso lugar. E por que, que tinha que ser um cordeiro ou um cabrito? Porque como cordeiro, Jesus morreu sem pecado. E como cabrito, ele levou, o cabrito seria nós, ele levou o pecado nosso no seu lugar. Então Jesus morreu no meu e no seu lugar. Tudo aponta para Jesus no Êxodo 12, que é a origem da Páscoa, né? Será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro, um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue, porão em ambas as ombreiras e as vergas da porta, mas naquela noite comerão assada carne no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis do animal cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, né? O fogo do juízo de Deus queimou Jesus na cruz do Calvário. Jesus passou pelo fogo da prova, né, no nosso lugar. Comer a carne, aqui o pães asmos significa pães sem fermento, sem herdar a herança, o fermento significa pecado, né, sem o fermento do pecado, né, e comereis pães asmos sem fermento e ervas amargas, que significa arrependimento dos pecados, né, e assará no fogo. Não deixareis nada pela manhã, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira, comereis lombos cingidos, ou seja, roupa, né, sandália nos pés, cajado na mão, comereis a pressa, é a Páscoa do Senhor. Isso aqui significa que nós, como igreja do Senhor, devemos estar revestidos da vestidura branca que Jesus nos dá, né, da coraça, vestidos, e devemos estar com o cajado na mão, sandália nas pés, preparado, porque a qualquer momento o Senhor vai tocar a trombeta, ele vai buscar a sua igreja, e nós temos que estar preparados. Isso significa prontidão. Cajado era a arma que o pastor tinha para defender e para atacar. Você tem a palavra de Deus, você tem a Bíblia, você tem a espada nas mãos que o Senhor deixou para você vencer, defender e atacar, né? Então, o sangue vos será por sinal, né? Esse sangue vos será por sinal. Queridos, a gente olha nas casas do Egito, em alguns filmes, a gente vê a porta marcada com o sangue, mas não é a porta. Era as vergas e as ombreiras. Dizem os historiadores que essas, que seria a vista, conhecido por nós, né? A verga, aquela de cima, e as ombreiras são as do lado, da lateral. Dizem os historiadores que nas casas do Egito era de madeira. Isso lembra alguma coisa para você? Uma madeira horizontal e uma madeira vertical manchada de sangue? Simbolicamente era olhando e apontando para a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lançai fora o fermento. Apóstolo Paulo, ele cita Jesus como o cordeiro pascal. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Cristo foi imolado. Lançai fora o velho fermento. Então, para celebrar a Páscoa, os judeus teriam que limpar a casa. Eles pegavam vela, pegavam e iam olhando cantinho por cantinho, que na religião deles não podia ter nenhum sinalzinho de fermento velho. Tinha que ser sem fermento. Depois da Páscoa eles podiam usar fermento, mas ali na Páscoa tinha que ser sem fermento. Eles tinham medo de vir um vento e ter um fermentinho velho. Então, limpando tudo. Isso também simboliza algo que Paulo coloca aqui. Significa que em Cristo Jesus o velho fermento ficou, a velha natureza ficou, a obra da carne ficou, nós passamos a ser uma nova criatura, uma nova massa, sem pecado em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, Deus olha a marca do sangue, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado, de todo o nosso pecado. Queridos, Jesus, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Né? Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O apóstolo João, no dia seguinte, ele olhou para Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 29, ele vinha voltando, e ele olhou para Jesus, e ele viu Jesus, e foi a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, que mensagem preciosa olhar para a cruz, olhar para o Cordeiro, né? Olhar para Jesus. O segredo nosso não está na crucificação. Mas não teria ressurreição sem crucificação. Mas o segredo nosso está na ressurreição. Jesus vive, por isso nós celebramos a Páscoa. Ele está vivo, ele vive, ele reina, aleluia. As religiões, as seitas, não negam a morte de Jesus, mas eles tentam ocultar, negar a ressurreição, que é o segredo. Porque quando Jesus morreu, ele pagou o preço dos nossos pecados, mas quando ele ressuscitou, ele deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito de muitos irmãos. Eu e você somos irmãos de Jesus, porque passamos a ser filhos de Deus quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós passamos a reinar em vida, porque Jesus um dia morreu no nosso lugar. E eu quero dizer que essa foi a maior prova de amor que Deus podia ter dado para a humanidade. Eu convido você a ficar em pé, e eu quero pôr João 3,16, e eu quero que você leia comigo a expressão máxima de amor. Aquele cordeiro que morreu na cruz do aquele cordeiro que foi sacrificado no Egito, apontava profeticamente para a vinda do cordeiro que ia morrer crucificado na cruz do Calvário. Jesus, aquele cordeiro que lá do Egito, Deus falou para Moisés, você tem que separar o cordeiro, fala para o povo, celebrar perpetuamente, todo ano, no mês de Abib, vocês vão celebrar a Páscoa. Vão celebrar a Páscoa, lembrando a libertação do Egito, o que Deus fez, tirou vocês, e vão lembrar da décima praga, né? Que o sangue, veja aqui uma revelação tremenda. O sangue protegia não somente as pessoas, mas os bens das pessoas, os animais das pessoas, que eram os bens da época. Então o sangue de Jesus purifica você e protege você, serve de marca no reino espiritual para você e sua família, sua casa. Você é a marca do sangue na sua casa, você é a marca do sangue dos seus bens, seus animais são protegidos pela marca do sangue da sua vida, porque você é a marca do sangue do Cordeiro. No décimo dia tinha que separar aquele cordeiro, tinha que ser macho, tinha que ser de um ano, tinha que ser novo, e não podia ter defeito, e não podia quebrar nenhum dos seus ossos, e tinha que assar inteiro no fogo. Jesus passou pelo fogo. Jesus era macho, Jesus era novo. E aquele cordeiro tinha que ser separado para o abate no décimo dia. Se você for ler, Jesus entrou em Jerusalém no mês de Abib. Na época, se você for ver, quando Jesus foi crucificado, foi bem na época da Páscoa. Jesus entrou em Jerusalém, em qual dia? No décimo dia. Que dia que tinha que separar o cordeiro? No décimo dia, exatamente no dia que separaria o cordeiro para o abate do sacrifício, para o perdão, para celebrar a Páscoa. No décimo dia. No décimo quarto dia, iria imolar no final da tarde o cordeiro. Quando que Jesus morreu? No 14º dia do mês de Abib. Jesus foi imolado por mim, por você, deu a vida dele, derramou seu sangue. Houve trevas na terra para que você pudéssemos ter luz. Jesus morreu nu. A gente vê nos filmes Jesus com uma roupinha, né? Até o Rodrigo estava falando que ele viu um documentário essa semana que afirma que Jesus, os historiadores confirmam, Jesus foi crucificado nu. A Bíblia diz isso. Jesus foi crucificado nu. Se humilhou, era humilhante. Mas para que eu e você, ele foi crucificado nu, para que eu e você nos revestíssemos da roupagem dele. Aleluia. Você tem a roupa de Cristo em sua vida. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Você tem a marca do sangue, você tem a marca da promessa, porque Ele está vivo. Você reina, você foi chamado para reinar com Ele. Aleluia. Queridos, quando a gente olha assim, tem tantos significados proféticos, né? Quando os soldados vieram para confirmar, para agilizar a morte, por quê? A pessoa que estava crucificada era uma morte mais sofrida que tinha. Dolorosa, tá, imagine pregado na cruz, né, e a pessoa morria, na verdade, aos poucos, ela ia perdendo as forças, ia descendo, 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 e o peso do corpo, quando ela não tinha mais força, fechava o pulmão e ela morria asfixiada, uma dor terrível, dolorida. Era a pior forma, a mais cruel forma de executar um prisioneiro. E como era sexta-feira, não podia sepultar ninguém no sábado, os judeus tinham esse costume, eles pediram para agilizar a morte. Como que agilizava a morte? Quebrando essa parte da perna embaixo do joelho. Porque daí, enquanto o crucificado aguentasse resistir ali, ele não soltava o peso, porque ele, é a lei da sobrevivência, ele estava lutando pela vida. Né? Então, se quebrasse, não tinha apoio. Então, veio lá no primeiro ladrão da cruz, quebrou, ele morreu, né? Daí começou a agonizar. Veio no outro, quebrou, começou a agonizar. Quando foi quebrado Jesus, o soldado falou, não precisa, ele já está morto. Ah, então fura ele para confirmar. Furaram, saiu água e sangue. Jesus já tinha consumado, já tinha morrido, já estava morto. Mas por que não quebraram nem o osso de Jesus? Para confirmar tanto a profecia lá do cordeiro, que não podia ter nenhum dos seus ossos quebrado, quanto a profecia do salmista que diz, e quanto ao justo, nenhum osso lhe será quebrado. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João então olhou e falou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nos amou tanto, ele morreu por mim e por você, para nos dar a vida eterna. E o segredo é o amor inexplicável de Deus. Eu queria ler com você junto esse versículo, que é a síntese de toda a Bíblia. Você tem que se sentir amado por Deus. Levanta a mão e fala assim, obrigado, Pai, porque o Senhor me ama. Eu tenho uma Páscoa feliz, porque um dia o Senhor ressuscitou. Né? Queridos, a morte do Cordeiro, a Páscoa, veio até Jesus vir. Jesus veio e estabeleceu a ceia no lugar da Páscoa. Mas tudo aponta para a volta de Jesus, que muito em breve Ele vai voltar. A trombeta vai tocar, eu e você vamos subir para estarmos com Ele para sempre. Então quero que você leia comigo, com muita convicção, sentindo-se amado por Deus. Amado por Deus, vamos ler junto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, aleluia. É prova de amor. Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz do Calvário no nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Diz o apóstolo Paulo, Romanos 5:8. Não foram os pregos, querido, eu gosto dessa frase. Não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz. Foi o amor que Ele tinha por mim e por você. Foi Jesus. Foi Jesus. Eu tive o privilégio de estar lá duas vezes. Está aqui quando eu ainda tinha um pouquinho de cabelo. Né? A tumba está vazia. Porque Jesus ressuscitou. O Cordeiro morreu, mas o Cordeiro ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. Quando aquele povo comeu do cordeiro lá, saiu do Egito, não havia enfermidade. Quando você come na ceia do Senhor, do pão que é Jesus, você profeticamente está dizendo, Jesus já pagou o preço da minha enfermidade, eu quero a minha cura em nome de Jesus. Amém? Você transfere para a cruz. E a Bíblia fala que não havia nenhum doente quando saíram do Egito, porque havia marca do sangue na vida deles, porque eles comeram do cordeiro. Querido, Jesus ressuscitou. Você reina porque Jesus reina. Quando você recebe Jesus, você passa a ser o rei. O reino é dele. Ele não está no túmulo. A tumba está vazia, mas o trono está ocupado. Jesus está no trono e você reina com Jesus. Nós somos chamados para reinar. Por quê? Porque tem um rei dentro de você. Você vai na sua empresa, o rei que reina está com você. Você vai na sua casa, o rei que reina está com você. Onde você está, o rei que reina no universo, no céu, na terra e debaixo da terra, o Senhor Jesus está com você. Jesus te representa no céu, você representa Jesus na terra, e Jesus te representa no céu. Amém? Cristão é pequeno Cristo, é você ter Jesus. Jesus está no trono e você reina com Ele, porque você está sentado com Cristo. E a boa notícia, Jesus veio, morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. Aleluia! Ele ressuscitou como leão. Ele está vivo. Ele reina para todo sempre. E agora, encerrando de verdade, eu quero encerrar com esse versículo tremendo aqui, que Páscoa fala de ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu quero ler alguns versículos aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante. 1 Coríntios 15, 51 em diante. Presta atenção, vamos encerrar com esse texto. Eis que vos digo, Paulo falando, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, está falando da morte, nem todos vão morrer. Se tocar a trombeta agora, você vai ser arrebatado com um corpo incorruptível, né? Versículo 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz, que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é a lei e o pecado, e a força da morte é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é vão. Vale a pena perseverar fiel, vale a pena trabalhar para Jesus, vale a pena perseverar na fé, porque o Senhor está olhando e Ele vai recompensar muito em breve. Você estará para sempre com Ele, aleluia. Nós vamos subir, vamos ser arrebatados e subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Hoje Ele vive, você vive porque Jesus vive. Há esperança. Eu quero encerrar cantando aquele cântico, aquela música, porque Ele vive. Mas eu quero que você cante com muita alegria, celebrando que você tem Jesus, você é a nova criatura, a esperança, você está vivo porque Jesus vive. E essa vida eterna, você tem uma vida para sempre, porque a vida eterna é Cristo Jesus em você, a esperança da glória. Amém? Vamos cantar juntos, bem animado, porque Ele vive, e vamos estar encerrando o culto com esse cântico. Amém?
Porque
depois eu vou fazer uma oração final.
Posso
cante bem animado.
Porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer.
Ele vive, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Aleluia, 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 aleluia. Fique, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ele vive, você vive. Nós vivemos porque Ele vive. Obrigado, Jesus. Fica na posição de receber. Eu quero abençoar você. Pai, obrigado por esse culto. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, essa família representada. Declaro um domingo de Páscoa abençoado para eles, uma semana de vitória. Que a tua graça esteja sobre todos. Abençoamos, ó Pai, e repreendemos toda a enfermidade, toda a doença, todo o mal, declaramos a vitória e a bênção do Senhor, e obrigado, sobretudo, pela vida eterna. Obrigado pela convicção de que o Senhor vive e está conosco, não está apenas entre nós, mas está em nós, nos guiando, nos ajudando, nos abençoando, nos protegendo, nos dirigindo. Obrigado, Pai, por tudo. Oramos e abençoamos a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.